A palestra de hoje foi basicamente sobre como tomar as rédeas da sua vida, como tomar controle das coisas que você tem controle, que você pode mudar na sua vida. O budismo, ele tem muito essa fama de dizer que tudo é sofrimento, existe só sofrimento e tudo é muito pessimista, mas, na verdade, o budismo ele fala sobre a felicidade mais do que qualquer coisa. Ele fala sobre como atingir a felicidade verdadeira, algo que seja sólido na sua vida. Então, para atingir essa felicidade sólida, você usa coisas que estão sobre que você tem potenciais na sua mente. Você coloca os potenciais que você tem sobre o seu controle e você aperfeiçoa essas coisas que você pode transformar em um caminho. Então, você não toma, por exemplo, hoje em dia também temos essa noção de que temos que viver na vida do jeito que está, que o máximo que podemos obter da vida é o que está aí, os prazeres mundanos, e que temos que aprender a nos ajustar a esses prazeres, a essas coisas que já estão aí, que não existe algo mais do que isso. E as pessoas tomam isso como se fosse a equanimidade, que temos que ser equânimes sobre as coisas, sobre o jeito que a vida é vivida. E a maioria do mundo vive dessa forma, pensando que isso é equanimidade e que muito do budismo está nessa equanimidade. Mas isso, na verdade, é uma resignação. É quando você é uma pessoa resignada, você não está olhando para aquelas coisas que podem ser melhoradas, para uma felicidade que é realmente muito melhor do que temos na nossa vida no momento. E estamos desperdiçando essa oportunidade de ultrapassar essa resignação. Assim, o caminho, ele toma controle, você toma as rédeas da sua vida. Você coloca esforço, você coloca empenho e você vê que você dessa forma você alcança a felicidade que você deseja. Existe aquela pergunta que diz: o que que eu faça que levará ao sofrimento ao longo prazo? E o que que eu faço que levará a felicidade a longo prazo. Então, isso está focando a sua atenção basicamente nas suas ações. Então, você olha para as suas ações e veja o que levará realmente, que caminho que você está percorrendo agora, que levará você para uma felicidade incondicionada. Então, parte deste caminho que levará, que responderá a essa pergunta que leva a um caminho incondicionado, ele inclui a generosidade, o mérito, a boa vontade, porque você percebe que a sua vida não pode ser apenas que você tem que levar em conta a felicidade dos outros, você tem que levar em conta as qualidades que você está desenvolvendo na sua mente. Então você observa que você, através do mérito, através da generosidade, você pode mudar a sua vida. E você muda a sua vida através de mudar as condições que você cria para você mesmo na sua vida. Então, esse é um treinamento que é totalmente inofensivo, que usa o mérito, usa a boa vontade, o metta, e usa a generosidade como forma de treiná-lo para seguir esse caminho. É algo, mais uma vez, é algo bom para você, é algo inofensivo, é bom para os outros. É um tipo de felicidade que ele não depende de apenas ganhar dos outros. É algo totalmente inverso disso. Você ganha com esse tipo de felicidade, os outros ganham, todos ganham. Então é uma soma. Não existe uma diminuição. Os prazeres, as competições do mundo, quando uma pessoa ganha, outra tem de perder. Mas aqui, no termos da generosidade, da boa vontade, então do mérito, todos ganham, todos ganham com esses atos que são muito hábeis. Isso também ilustra o fato que você tem escolhas. Então, você tem uma escolha de ser generoso, isso é um tipo de liberdade que você aplica na sua prática. Você pode ver essa liberdade em ação, que você tem escolhas e você pode observar e escutar das pessoas nobres, das pessoas sábias, mestres de meditação, que eles dizem, sim, essa felicidade você aplicar, você investir nesse tipo de felicidade, nesse caminho, isso realmente levará você a uma felicidade ao longo prazo. Uma felicidade que talvez não seja tão imediata agora, mas no futuro ela trará frutos. Outra coisa sobre a generosidade É que o Buda sempre observou e sempre disse que a generosidade, ela deve ser algo livre, ela deve haver uma liberdade ao praticar a generosidade, ou seja, você não força as pessoas a serem generosas, ou você, ou por exemplo, você não dá palestras de dana, palestras de que você diz para as pessoas que elas têm que ser generosas ou como elas devem ser generosas. Por quê? Porque o Buda estava, na verdade, protegendo exatamente este ato de liberdade. A generosidade é um dos primeiros, é o primeiro gostinho que a gente sente ao sentir essa liberdade, que você tem essa escolha e sente no coração, ah, eu quero ajudar essa pessoa, e vem do seu coração, vem porque você quer ajudar, você não é obrigado. Existia aquela no tempo, existiam os Jains e os Brahmas que diziam, ah, que se você ser generoso, se você doar para os Jains, então eles diziam, ah, que essa era a melhor coisa. Ou os Brahmas também, na época das castas, da época do Buda, dizia que você, se você contribuísse, se você fizesse doações para os Brahmas, essa era a melhor coisa. Então cada uma dessas castas puxava para o seu lado, dizendo que sim, que era bom doar, mas doar para as castas, para a religião, para um grupo deles. E isso é totalmente contra. O Buda sempre protegeu, não, você dá aonde você faz a doação, na onde você se sente mais inspirado, porque isso protege essa liberdade, essa inspiração que surge no seu coração. Então, essa até vira uma regra para os monges, que se uma pessoa pergunta para onde eu devo fazer uma doação, o monge não pode dizer, ah, você tem que dar aqui, você tem que dar ali, assim, ou daquele outro jeito. Os monges dizem exatamente isso, você faz a doação exatamente no lugar, para a pessoa, para a instituição, que você sinta inspirado, que você sinta que você está contribuindo, que você sinta que essa pessoa vai fazer um bom uso do objeto, do ou seja lá o que você estiver dando, seu tempo, sua generosidade. Não é apenas o tempo, não é somente o dinheiro, pode ser o seu. Pode ser tempo, pode ser o seu perdão, pode ser qualquer uma dessas coisas. Então você dá onde você é, onde você esteja inspirado. Então, mais uma vez, então tudo isso, todos esses fatos os fatores da generosidade, podem ser o perdão, pode ser o tempo, não precisa ser somente o fator financeiro, somente ajudar com o dinheiro. Cada um ajuda com aquilo que tem, e que você acha que você pode contribuir. Então você também não só segue os seus humores, você reflete qual seria algo que seria bom para você doar, e você tenta usar seu discernimento para ver onde isso se aplicaria da melhor forma. E também existe aquele outro princípio da generosidade, que sempre queremos ganhar as coisas, mas existe esse princípio, essa regra, que você, antes de você ganhar algo, você tem que dar antes. Então, podemos observar esta lei, essa regra, assim enquanto meditamos. É uma lição que temos que aprender, que antes de ganhar algo, temos que fazer um esforço, temos que doar. Aqui estamos sentados na meditação, temos que colocar esforço na meditação, temos que doar o nosso tempo para a meditação, nosso esforço, a nossa força de vontade. Todas essas coisas são coisas que vão. São as sementes que estamos plantando, estamos doando para colher os frutos depois. Estamos colocando a nossa energia. Isso também é uma lição nesse aspecto da generosidade. Então, assim que você esteja sentado aqui meditando, tentando aprofundar essas qualidades, você se mantém firme com essas qualidades. Você não deixa que a mente simplesmente vagueie para qualquer lugar, que ela viaje, que ela fique viajando pelo mundo em qualquer lugar. Você tenta mantê-la aqui de uma forma firme, constante, que você tem esse tipo de atitude na sua meditação. E também não só essa promessa que você faz enquanto você medita, enquanto você está vivendo a sua vida no cotidiano, você toma também a virtude como algo que você doa, que você dá para as pessoas, você doa para o mundo. Existem os cinco preceitos, por exemplo, que você dá essa proteção universal para as pessoas e você recebe uma parcela dessa proteção. Os cinco preceitos que fala sobre não mentir, não matar, não ter sexo ilícito, não roubar. Então você dá essa proteção para essa pessoa, para o mundo, para as pessoas. É um presente que você dá para os outros e é algo que volta para você. Você também tem um pedaço dessa proteção. E é esses preceitos, essa generosidade, essa doação, esse presente que você dá para o mundo, é realmente a base para uma autoestima genuína, não é algo baseado em uma falsidade, é algo que realmente você pode se sentir bem, você pode pensar, refletir, ah, eu estou realmente seguindo, eu estou melhorando como uma pessoa, estou seguindo os preceitos. Isso lhe dá um senso de gratidão por essas coisas, de autoestima forte e saudável. Porque quando você doa esse tipo de generosidade para as pessoas em suas ações, de você ser o máximo mais inofensivo possível, você não está indo pelo mundo apenas tentando ver o que que você pode ganhar através dos olhos, dos ouvidos, do nariz, como usar esses os prazeres sensuais. Você não está apenas atrás de prazer. Você reflete, ah, eu sou uma pessoa que eu posso seguir os preceitos, que eu posso encontrar a felicidade de uma outra forma. E por isso, a generosidade, a virtude e o mérito, ele é algo bom porque hábil, porque ele lhe dá prazer. Você se sente bem enquanto você faz isso, você se sente bem antes de fazê-lo, antes de pensar em fazer algum ato de generosidade, e depois você também reflete, e é algo que dura por muito, muito tempo. Às vezes você ganha um prazer sensual, e esse prazer sexual você às vezes faz uma coisa muito inábil, você ganha esse prazer, ele dura alguns segundos, algum tempo, e vai embora e você fica com aquela memória pesada para sempre. Já a generosidade é o contrário, você faz algo bom e você fica com aquela memória por muito, muito tempo. Isso é uma coisa que realmente vai dar força na sua prática, vai dar força para o seu coração. E a outra coisa sobre a metta, que é a boa vontade, é que a metta, ela não, a boa vontade, ela não precisa ser, para que ela não seja hipócrita, você tem que entender basicamente o que é a boa vontade. Boa vontade não significa que você tem que amar as pessoas, que você tem que estar junto das pessoas o tempo todo. Não, você apenas entende que você não vai colocar nenhum perigo para as pessoas, que você vai desejar que todas as pessoas possam encontrar o caminho correto, o caminho hábil, o caminho da felicidade, a felicidade suprema. Então isso é que você tem isso em mente, você mantém esse fato na sua mente, você não deseja que elas sofram, você tem que ter esse senso de boa vontade ilimitada para todas as pessoas, não somente para aquelas pessoas que são boas para você. Isso é fácil de ter boa vontade para aqueles que já são bons para você, mas você tem que manter em mente que você tem que ter boa vontade até para aquelas pessoas que são difíceis, aquelas pessoas que causaram danos para você, que machucaram você. Isso vai ser parte da sua prática. Você não precisa estar junto dessas pessoas, você não precisa gostar dessas pessoas, apenas mantenha, coloque na sua mente que você não vai prestar nenhum perigo para essas pessoas que o machucaram, que o desapontaram. Então você não procura pela revanche, você não diz, ah, ele me maltratou e eu vou tentar revidar, eu vou tentar fazer algo contra essa pessoa. Então, porque isso acaba sendo o seu karma. Você acaba fazendo algo para essa pessoa e isso vira um mau karma para você no futuro e no presente. Existe essa história no cânone onde tem um príncipe que ele tinha um pai. E esse pai, ele foi assassinado por um dos reis da época. Então, o príncipe, ele planeja uma forma de se vingar. Então, ele consegue um trabalho lá no palácio desse rei que matou o pai dele, e ele consegue primeiro um trabalho tocando flauta para um elefante. E é até interessante esse fato que ele está tocando flauta para os elefantes. É um trabalho meio estranho, meio esquisito, mas enfim, ele está tocando essa flauta para os elefantes, ele vai se mov... ele, enquanto ele está dentro do palácio, ele vai tentando se aproximar mais e mais do rei, até que um dia ele consegue realmente chegar bem perto, ficar mais próximo, ele ganha confiança do rei. E ele chega até o ponto que ele poderia matá-lo, poderia se vingar desse rei. Mas bem nesse ponto, ele consegue se lembrar de algo que o pai dele diz, que é um dizer: não olhe muito longe, nem muito perto. E outra coisa que aparece é que você não acaba com a animosidade com animosidade. Ou seja, se você quer acabar com a animosidade, você tem que começar com você mesmo, tem que começar por as suas ações. Se alguém o machucou, se alguém o maltratou, tem que começar por você, você tem que ser maior do que isso. Enfim, então aí. O Buda diz que, na verdade, ele, numa vida passada, ele tinha sido esse príncipe. Então, é uma história interessante no cânone que ilustra realmente que, se agirmos nesse senso de revanche, queremos revidar contra as outras pessoas, isso vai virar o nosso mau karma. Isso não vai acabar com a animosidade. Isso não vai ser um exemplo da sua meta, da sua boa vontade. Isso vai ser o contrário da sua boa vontade. Você tem que realmente deixar essas questões de lado e focar nas suas ações, em acabar com a sua animosidade dentro de você, no seu coração. E isso é uma forma de mindfulness, porque mindfulness é algo que você mantém em mente, é algo que você mantém em mente todos os dias, que você tem. Por exemplo, você pega a meta, a boa vontade, que você vai manter essa boa vontade durante todo o dia, com todas as pessoas. E você vai ter falhas, obviamente você vai ter falhas, mas você continua trazendo esse fato, esses fatos de que você não quer machucar ninguém. E você tem que continuar se falando consigo mesmo durante o dia, durante a sua prática. Isso também é a prática da meditação. Não é somente sentar com os olhos fechados. Você tem que se lembrar das coisas que são hábeis. E isso também o protegerá. Quando você tem essa meta, quando você tem a boa vontade, isso fará com que você seja protegido, você ganha como se fosse um campo de força dessa boa vontade em volta de você. Você terá uma certa proteção. Então, por isso, a generosidade, a virtude e a boa vontade, quando elas são universais, quando você tem sinceramente, você pratica em praticar essas qualidades de forma universal. Você vê que ela aumenta o âmbito da sua mente, a qualidade da sua mente. A sua mente vira uma mente expansiva, não fica uma mente limitada. Por quê? Porque a sua felicidade, ela não está criando barreiras. Você está criando algo, uma felicidade ilimitada. Então é isso, esse é um objetivo da prática, que vamos crescendo, vamos evoluindo, vamos aumentando essas qualidades, vamos tirando as barreiras, desistindo das coisas que são inábeis. E dessa forma, você toma as rédeas da sua vida de uma forma que você realmente possa sentir uma autoestima alta. Você pode ter orgulho de si mesmo, se sentir feliz, porque você vê que você está se movendo, você toma essas qualidades e você está se movendo para um caminho que é nobre.